Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Só aqui na Jovem Pan. Meus amigos, quero dizer que hoje é um DDT especial. A gente começou com o hino do Flamengo. Fercil botou o hino do Flamengo para começar. E estão comigo aqui, como de costume, Fercil, Iago e Daniel, mas para botar peso, se a tua banda, quando você acabar de ouvir esse DDT, se a sua banda de internet acabar, é porque hoje é um DDT pesado. Quem vai conversar com a gente aqui hoje é ninguém menos que Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Zico, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Ah, é um prazer grande poder tá falando com vocês e num momento internacional, né? Direto aqui do Japão. E, lógico, é muito legal falar de assuntos importantes, né? E hoje o futebol, mais do que tudo, está bem tecnológico, né? Então, a gente teve grandes mudanças nesses últimos anos. E coisas boas, coisas ainda não muito bem esclarecidas, não muito bem usadas, mas a gente está aí para sempre discutir assuntos importantes, né? Quem sabe como é que vai ser o futebol no futuro, né?
Pois é, eu vou começar te perguntando justamente sobre essa profissionalização. Eu estava aqui conversando um pouco antes da gente começar a gravar, que a gente entrou em campo. Foi uma emoção muito grande quando eu era criança e tinha toda a relação, aquele time do Flamengo que era mágico e tinha evidentemente uma relação que extrapolava as questões profissionais. Tinha uma relação de sentimento que extrapolava não só a relação entre o jogador e o clube, mas também com a própria torcida. Quando o futebol vira negócio, Zico, e a tecnologia em algum aspecto ajuda o futebol a virar negócio com um scout, ajudando a fazer contratações, indicando características de jogo. Você acha que a gente perde em emoção ou a gente vai adequar ali o nosso sentimento com um esporte que evoluiu, que mudou?
Ah, eu acho que o maior problema nisso tudo eu acho que a emoção continua, a paixão continua, mas é que muitos fazem disso o seu meio de vida. E, às vezes, você extrapola a questão da paixão e a gente vê aí, ultimamente, muito mais atos mais violentos de torcedores dentro do campo também, de jogadores, das pessoas que trabalham no futebol. Então, isso é que me preocupa demais, né? É a questão do só você pensar no negócio. São os profissionais que, às vezes, não têm um tempo necessário para se trabalhar. Por ser um negócio, vive tudo em cima de resultados. Eu acho que sempre vai ser importante o resultado, mas você tem que oferecer condições também de trabalho. E isso, infelizmente, a gente tem visto coisas aí muito chatas dentro do futebol, né? Você vê que, meu tempo, eu fui pro futebol porque eu era torcedor do Flamengo, porque eu era apaixonado pelo Dida, meus irmãos foram jogadores, mas eu jamais imaginaria que fosse fazer disso a minha profissão. Hoje não, hoje os pais ficam loucos que o filho tem que ser jogador, que tem que ter, resolver os problemas da família e essas coisas todas. Então a pressão já vem desde cedo, porque se tornou um grande negócio. O business ele deve existir, mas você não pode viver só em função disso um esporte gostoso que fez, se tornou o que é hoje por causa da paixão e o amor pelo futebol, o amor pelo clube. Hoje até os próprios torcedores se tornaram muitos profissionais. Então eles ficam desesperados quando o time não vai bem, porque o negócio dele também não vai bem, né?
Ô Zio, cada vez que algum moleque no meu prédio grita comemorando um gol do Barcelona, cai um fio do meu cabelo, sabe? Essa relação de profissionalização e de encantamento que a tecnologia acaba gerando, que é o videogame, a mídia, a produção, a música, uma estrutura mais teatral que acaba existindo no futebol atual, que vira espetáculo, e a gente vê jogadores indo e vindo, jurando o amor eterno ao clube, e um mês depois fazendo transferências, de certa maneira, difíceis de compreender, a não ser pela questão financeira exclusivamente. Enfim, é realmente uma questão complexa imaginar o futebol no futuro.
Porque você vê, lá no, eu falo do Rio de Janeiro, né, que é a minha cidade, você vai na escola da escolinha de futebol do Flamengo, tem uma boa turma e tal, por causa da sua popularidade. Você vai do Fluminense, tem mais ou menos, do Botafogo mais ou menos, do Vasco mais ou menos. Aí você chega na do Barcelona, tá lotada. Você chega na do PSG, tá lotada. Você chega do Real Madrid e você, muitas vezes, você via no meio da rua todo mundo andando com as camisas dos seus times, hoje do Brasil, né? Hoje não, hoje andam com a camisa dos times alemães, dos times ingleses, dos times espanhóis, italianos. Então é lógico que isso tudo mexe com a gente como torcedor, né, de uma época que vivia praticamente o futebol brasileiro, né, e a relação era com os nossos clubes. E hoje isso acabou se perdendo também, né? E com isso gera menos jogadores, gera menos gente indo para o futebol. Então, é lógico que... E os jogadores hoje não conseguem nem se formar no seu próprio time, né? Eles saem logo da base e jogam um pouquinho. A quantidade de jogadores hoje que estão numa seleção brasileira, que saíram e jogaram muito pouco no Brasil, né? O Flamengo mesmo revelou aí 8, 9 jogadores, todos eles estão fora e não chegaram nem a ser titular durante um ano no Flamengo.
Zico, o que eu queria te perguntar, cara, é o que você está vendo aí de mais moderno na tecnologia e o futebol, e o que você acha aí que você vê pro futuro do futebol e da tecnologia?
Eu acho que algumas coisas importantes, né, nos times, o frequencímetro, né, que você hoje pode detectar tudo aquilo que o atleta faz no seu dia a dia, nos treinamentos, nos jogos. Eu acho que é importante, agora não dá mais para você embromar, você tem um limite de ter que trabalhar numa certa intensidade. Então, eu acho que isso veio para ajudar. A questão da utilização, né, às vezes do próprio drone nas filmagens de treinamento, de outros ângulos que você pode analisar com muito mais calma os erros e os acertos de um treinamento que você pode querer e mostrar isso para os jogadores. Hoje você, além de falar, você mostra o vídeo e pode ir lá fazer dentro do campo, né? Seja acerto e erro. A questão do VAR, eu acho que é muito importante, porque sempre traz uma lisura maior. O número de erros do VAR é muito pequeno em relação àquilo que acontece dentro do jogo. Você pode questionar, alguns lugares demora demais, outros não. Eu acho que depende muito da cultura. O jogador acaba se acostumando com isso. Lógico que no Brasil a gente ainda está com certo tempo, demorando um pouco a decidir as coisas, né? Isso requer treinamento também, da arbitragem, da experiência dos árbitros para isso. Então a gente tem que levar em conta essas coisas todas. Então, eu acho que a questão, por exemplo, do árbitro da distância, das faltas, né, do cal lá, né, da marcação, do spray, eu acho que foi bom, da conversa entre os árbitros no próprio jogo, né, bandeirinha e tal. Então, eu acho que são coisas importantes e que, a meu ver, vieram para ajudar. Eu acho que às vezes o jogador também tem que entender isso, o próprio clube dá palestras sobre isso para que o jogador também tenha mais calma e entenda toda essa transformação para ajudar a valorizar cada vez mais o espetáculo.
Legal, isso aqui é legal ouvir você falando, por exemplo, a marcação de cal, que não é exatamente uma tecnologia digital, mas é uma tecnologia que de fato traz uma mudança de como o jogo é feito.
E é criada por um brasileiro, né? Foi uma solução meio que improvisada de um juiz brasileiro e acabou sendo patenteada e hoje está no mundo inteiro. Todos no futebol usam essa tecnologia, né?
Questão do spray que você está falando?
Isso.
E isso é importante, né? Porque a gente teve aí durante muito tempo aquele negócio do pessoal chegar para frente,
não
dava distância, entendeu? Marca. Então, eu acho que tem uma regra para ser cumprida, tem uma distância para ser cumprida. Então, eu acho que isso ele foi fundamental, né? E
claro,
você vê que não foi isso que fez surgir mais gols de falta do que fazia na época. Porque hoje está ao contrário, né? O número de tal uma escassez de gol de falta é incrível. Depois de muito tempo, eu vi ontem um do Felipe Bastos do Vasco, que eu não via há muito tempo, daquele tipo de cobrança. Então, não foi por causa que a barreira ficou na distância correta que os gols começaram a sair de monte, né?
Claro.
Agora, se a gente fizesse o caminho inverso, você ia ter feito mais gol de falta, Zico. Se a barreira não andasse tanto naquela época, tá faltando treinamento hoje em dia. E a gente ia ter comemorado ainda mais.
Mas eu treinava com a barreira mais perto.
Já tinha.
Eu já treinava dessa forma.
Sério mesmo, Mariano?
Sério. Eu botava sempre um metro e meio mais pra frente pra poder... Só que não pulava, né? A barreira não pulava, né? Eu peguei ainda a barreira dos jogadores e tal, mas depois tem a barreira móvel. Mas a gente, normalmente, ela é feita com uma certa altura, média, maior um pouquinho do que a média dos jogadores, e não pulava. Mas eu treinava muito com a barreira pelo menos um metro mais à frente.
Engraçado vocês falando esse lance do spray, porque sempre que eu jogava, enfim, bola aqui na área, assim, com a galera, mais novinho também, tinha sempre aquele momento da falta, né? E aquela briga entre os moleques para quem iria bater a falta, e era sempre esse esquema. A pessoa ia lá, quem estivesse apitando o jogo, né, na brincadeira, marcava a barreira, aí dava aqueles famosos cinco passos, assim, arregaçando as pernas ali. E quando a gente acabava de dar esses cinco passos, a barreira já estava praticamente no cangote do juiz. E aí era aquela briga generalizada e esse spray aí, uma tecnologia que mostra que a gente não precisa, assim, ir tão longe, né? Ser tão mirabolante para solucionar alguma alguma coisa que, por exemplo, foi resolvida dessa forma dentro do futebol. Agora, Zico,
nós
eu queria...
Nós tivemos ainda muitos árbitros que eles contavam 2, 3 passos a mais porque sabia que a barreira ia para frente.
Exatamente, exatamente.
É, eu acho que a outra coisa que é importante também foram aquelas câmeras que podem ser dentro do gol. Para você, eu acho que a bola entrou, como acontece no tênis, né? Que você, quando o cara bate o saque, você sabe se a bola foi fora ou dentro. O vôlei é a mesma coisa. Então, no futebol, isso é importante. A gente não pode ter lances daquelas que a bola entra 1 metro, porra, e o cara não dá o gol. Isso aí é uma derrubada para quem está... Pô, trabalhando a semana inteira e faz um gol e acaba não sendo validado, né?
Poxa, desse mal já sofri. Mas a gente...
Eu sabia que esse recibo, que quando o Zico falou, eu sabia, lá vem um recibo. Eu sabia que ia aparecer isso agora.
Cara, essa história é engraçada. Enfim, eu vou só passar por ela muito rapidamente. É claro que a gente está se referindo, não vou lembrar o ano exato, não sei se era 2015, 2016, mas o que eu tô esse recibo, né? É sobre uma final entre Vasco e Flamengo. E aí teve um monte de gol de falta anulado. E aquele infame gol que a bola é. Como o Zico disse, a bola entrou quase 1 metro e o juiz de linha ficou ali olhando, não sabia o que fazer, não deu o gol pro Vasco, aí no final saiu aquele gol do Márcio Araújo e, cara, aquilo ali foi, nossa, foi literalmente uma montanha-russa de emoções. E hoje a gente não teria isso, né, porque já existe aquele chip na bola, então automaticamente quando ela passa de da linha, né? Ela passa além da linha do gol, automaticamente é como se o juiz, através de um relógio ou algum dispositivo junto com ele...
Um relógio.
É, isso, né? Ele vibra e identifica se foi o gol ou não. Então, é mais uma tecnologia aí que veio para ajudar esse tipo de questão no futebol.
O grande problema disso é que às vezes não são todos os jogos que têm essa possibilidade, entendeu?
Exato.
É, normalmente é nos campeonatos assim, tipo Mundial, Libertadores, aí Champions League, mas devia ser todos os grandes campeonatos nacionais, né? Devia ter isso.
Claro. Geralmente tem, assim como o spray também, o que a gente estava falando de linha... todas essas tecnologias, elas começam pequenas, né? Às vezes até em jogos testes, a galera começa a implementar e quando dá certo, joga isso em larga escala para ficar no futebol mundial. Só que realmente alguns campeonatos, eles não têm tanta grana, né, para investir nisso e, de certa forma... esses aparelhos custam um dinheiro, porque, enfim, tem toda uma infraestrutura por trás disso. Mas, naturalmente, né, assim como todas as outras tecnologias, elas tendem a ficarem, de alguma forma, mais baratas, né, justamente para atingir um público maior. Agora... Oi?
Você... Sei que você vive esse trauma.
Eu tô no holofote aqui, vai lá, amigo.
Mas o gol do Douglas foi na primeira fase daquele campeonato de 2014. O gol do Márcio Araújo foi na final. Você juntou. Foi uma montanha-russa de emoções.
Exatamente.
Foi o campeonato todo. Calma, bicho. Não foi naquele. Fica calmo. É que realmente...
Eu não quis
uma vida difícil.
Eu não quis falar nada pra não... Eu ia entrar e corrigir ele, né?
Não, mas deixa comigo, que o trabalho sujo eu faço aqui. Pode deixar comigo.
Mas esse é um erro constante. Eu sempre faço essa confusão, realmente. Mas
normal,
pra você ver como isso mexeu.
É muita coisa, Fecil. É muito trauma pra conseguir organizar isso tudo.
Eu levantei a bola pra você e você cortou. Nós estamos falando de futebol, não de vôlei.
Aí, Zico provando mais uma vez, irmão, que ele manda bem aí, ó. Até com bola de
só
vôlei.
Ter bola, bicho.
Agora...
Iago, cadê você, meu amigo?
Eu tô aqui, Andrezinho. Eu tava ouvindo essa conversa gostosa de vocês e, enfim, eu tava lembrando nostalgicamente dos tempos de criança que eu via futebol, por incrível que pareça. Mas o que eu queria entender é que com as tecnologias, principalmente tecnologias que mapeiam o corpo e a saúde dos atletas, a gente pode ter, talvez, né, vislumbrando o futuro bem próximo, uma prática dos clubes de futebol que é mais intrusiva em questões do que os atletas se alimentam, das práticas deles na sua vida particular, enfim, quase que uma gestão do corpo do atleta através de tecnologias de rastreamento, biotecnologia e tudo mais. Nesse ponto de vista, Zico, como é que é para você pensar esse atleta do futuro e essa interferência, essa possível interferência dos clubes, principalmente pensando, né, em casos como o próprio Cristiano Ronaldo, que tem toda uma questão envolvendo o corpo, né, aquele meme lá do ele é uma máquina, mas eu queria entender um pouco sobre isso, a visão do atleta do futuro e a questão, a relação com o clube, como é que ela vai ficar.
Olha, ele não vai nos trazer emoção e nem talento, que você citou aí um que todo mundo chama de robô e tal, mas se ele não tivesse o talento, ele treina para ele poder botar para fora o talento, que ele sabe que ele vai ser muito marcado, muito vigiado, então ele tem que estar bem melhor fisicamente do que qualquer um dos outros. Então ele é o que é por causa disso. Ele não é um cara que é uma máquina física sem talento. E não adianta. Se você não tiver talento, você pode ter o maior preparo. Você vai desarmar bem, você vai fazer falta, mas você não vai chamar atenção e não vai emocionar ninguém como o Cristiano Ronaldo emociona. E por quê? Então ele utiliza esse treinamento para ele ser realmente, se tornar cada vez mais o melhor, porque ele sabe que a confiança que se tem nele, ele sabe a importância dele para o time, para a seleção, o quanto ele vale, então ele se prepara para isso. Então ele tem que estar acima da parte física dos outros jogadores. E eu te falo isso com muita tranquilidade, porque eu queria estar sempre bem fisicamente, porque cada jogo era um cara com bafo no teu cangote, te marcando, marcações individuais, especiais, que hoje não tem muito, mas na minha época, cada jogo era um cara diferente correndo. Então, se eu não tivesse bem fisicamente, não ia conseguir fazer nada. Então, o treinamento era fundamental. Então, não adianta você ter tecnologia, correr lá. Na época, tinha gente que fazia teste de Cooper, fazia 3.800, 3.600, eu fazia meus 3.000 lá e estava bom demais. Então, eu acho que essa coisa, a emoção, você não vai levar ninguém somente com a força física, com a preparação física. Então, o que eu não gostaria de ver é que hoje muitos jogadores estão indo muito para dentro do campo para fazer o que o técnico manda, para fazer dentro do campo, respeitar as táticas e tal. Se você não for um cara tático, acaba não jogando. É fazer como uma vez o Vanderlei tentou implantar, não com esse sentido. É você botar um chip no cara, dentro na orelha, botar um ponto eletrônico e ficar, vai na direita, cobre aqui, sobe, pô, ensinando como é que o cara joga. Eu espero que o futebol não chegue a esse ponto. O Vanderlei tentou criar o ponto eletrônico para um cara que orientava mais dentro do campo, que era o capitão dele, que tinha uma visão boa, que hoje é um dos grandes comentaristas, que é o Ricardinho. Mas eu tenho medo que o futuro possa ser esse de jogadores usando chip para ficar fazendo tudo aquilo que o treinador está pedindo. Né?
Aí vai parecer um corner de luta de boxe, né? UFC, que fica aquele cara no cangote ali gritando para as instruções.
Mas ali no campo são 22, né? Cada um exatamente. Que pega a bola tem que falar uma coisa.
Exatamente.
Às vezes acaba esquecendo até a função do cara.
parte do nosso trabalho aqui é especular também sobre o futuro, assim, quão mirabolante ele pode ser, né? E a gente fica pensando sobre a rastreabilidade, não só do jogador, mas como a gente consegue monitorar isso mesmo através de câmera, né? Hoje a gente tem ali os drones, tem câmeras cada vez mais próximas do campo, dentro do gol, mas enfim, daqui a 30 anos, né, a gente vai ter câmeras nos jogadores, né, na roupa, sei lá, se vai ter algum implante, ou se vai ter na chuteira, ou na bola. E hoje, como já se tem muita gente assistindo outras pessoas, assim como as pessoas assistem jogos de futebol inteiro, já no YouTube, ou assistem outras pessoas jogando jogos de computador no YouTube inteiro, eu acho que no futuro vai ser engraçado, porque você vai poder ver o jogo de futebol inteiro da perspectiva do camisa 10, ou enfim, da visão dele, ou da chuteira, ou da bola, ou da perspectiva do gol, enfim. É um futuro bem, bem maluco desse ponto de vista. E, enfim, não dá pra gente especular como vai ser daqui a 30 anos, né? Mas a gente consegue. E assim como há 30 anos atrás, não dá pra prever que o Zico, um dos ícones do futebol brasileiro, um dos símbolos do Flamengo, ia usar parte da tecnologia pra fazer disso um modelo de negócio, que é ser youtuber. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa frente.
Não, a vida, lógico que a gente tem que se programar por causa dos compromissos, dos horários e tal, e também fica muitas vezes na dependência do próprio convidado, né? Eu estava um período com disponibilidade, com tempo, e aí começou essa questão de canal de YouTube, essa coisa toda. É um espaço em que você tem a tua voz, isso é importante. Então, acaba aquele mimimi de dizer que você está ali, está nesse lugar, fez isso e tal. Você tem a sua resposta direta com quem quer ouvir o teu lado também. Então, isso é importante. Mas eu nunca me senti um youtuber, né? Eu sou um cara que, pela minha história, pela minha carreira, eu consegui fazer grandes amizades dentro do futebol, fora do futebol. Então, tem uma penetração grande em diversas áreas, né? Seja na TV, no teatro, na música. E aí você tem mais facilidade de contato. Então, a tua rede de amigos, de convidados, ela é muito grande. E o meu objetivo, desde o início, não foi criar polêmica, foi fazer do meu canal um canal que a pessoa possa olhar ali, se divertir, saber de história, saber início das carreiras das pessoas. Pô, você vai entrevistar um jogador que é famoso, aí o cara pensa que a vida dele começou ali. Então o cara lutou pra caramba lá, pô, passou, teve dificuldade para entrar num time. Então isso acaba ficando servindo de exemplo para muita juventude. Então eu gosto de que o cara conte, tem histórias maravilhosas de jogadores, de pessoas que venceram na vida. Então eu me sinto muito confortável com isso, e as pessoas, às vezes a gente sabe, começam a ver, começam a dar entrevista, e aí elas falam de coisas que a gente nem pergunta, nem quer saber. O cara desabafa, o cara tem alguma coisa para falar, ele fala. Então isso é muito legal, mostra a confiança que tem no momento que você está conversando com as pessoas. Então, aqui, eu agora, nessa pandemia, tive a oportunidade de poder gravar com muita gente, porque está todo mundo em casa. Que eu estivesse numa atividade ia ser muito difícil. Então, já deixei uma frente muito grande, acho que quase até outubro, de entrevistas. E aqui agora do Japão, acabando aqui com vocês, eu tenho uma live para fazer. Toda sexta-feira a gente faz uma live ao vivo, e sempre procurando levar gente de diversas áreas. E lógico que isso é muito, muito legal, né? É uma coisa gostosa de se fazer. É um bate-papo. Então eu estou feliz com isso. Já estamos 3 anos. Então, estamos com 1.300.000 inscritos. Então, quem quiser participar, né, o canal 510 no YouTube está lá muito bem, funcionando muito bem. E eu acho que foi uma nova opção para mim, mas não é que eu faço disso uma coisa essencial. Não, eu sou diretor técnico aqui no Kashima, futebol, mas tendo disponibilidade, a gente vai tocando e apresentando coisas boas aí para a galera.
É isso. Meus amigos, muito bom. Zico, muito obrigado. É muito legal ver a tecnologia e o esporte andando lado a lado. Eu espero, sinceramente, que, como você falou, a gente não veja ali um futebol de robôs, mas que a gente veja o talento prevalecendo. Que empresas como a Footstats, empresas que dão scout, que, enfim, que dão suporte a talentos, como você muito bem disse em relação ao Cristiano Ronaldo, que elas possam ajudar a fazer o esporte melhorar. Que a gente tenha tecnologia para deixar o esporte mais justo e que essa estrutura toda funcione para o bem do espetáculo, que é quem deve prevalecer. Bom, quero mandar um abraço para o Vegeta, o Bruno Torelli, que ajudou a gente aqui a rolar a bola com o Zico, sem trocadilhos, mas a fazer esse meio de campo. E agradecer demais ao Zico por estar aqui. Mais informações sobre o canal Zico 10 e um link com belos gols do nosso amigo vão estar lá no www.digitaldetudo.com.br aqui na Jovem Pan. Zico, muito obrigado.
De nada, foi um prazer falar aí com vocês, Fercil, André, Daniel, Iago, muito legal. Sucesso para vocês aí nesse programa.
Obrigado.
Eu acho muito, muito importante essa questão da tecnologia. Você vê hoje, dentro do futebol, tem mais uma da questão de você fazer exames periódicos nos jogadores, você colhe lá uma gota de sangue, você pode saber se o cara está exausto, pode correr risco de uma lesão ou não, como ele está para o próximo jogo. Então, tem muitas coisas que estão sendo muito bem utilizadas, né? Máquinas de trabalho. Eu estava aí agora no Rio de Janeiro com uma fazendo, é lógico, a gente quer ter uma vida, eu tive um problema sério no joelho, então tem que fazer todo ano uma infiltração para poder manter minha atividade, fazer uma limpeza lá no joelhão para jogar minhas peladas. Então eu fui na clínica lá do Dr. Tanuri, né? Ele sempre me aplica as infiltrações, todo ano uma, um remédio chamado Sivinsky, que você faz a limpeza ali do joelho e a gente vai levando. Então eu fiz um trabalho, comecei a fazer um trabalho lá de recuperação com o físio Pedro e uma máquina, né, de nova que tem, que eu não conhecia. Então ele faz um trabalho excêntrico que você não é só a questão de você levantar, você segura mais quando você desce com peso. E eu não fazia agachamento, consegui fazer, melhorar meu agachamento. Então, eu passei lá quase 3 semanas e realmente as dores sumiram. Eu comecei a treinar legal, tem que perder um pouquinho de peso, né? Quando você disse aí no início do programa que a coisa ia ficar pesada, eu falei, literalmente pesada mesmo. Então, eu acho que hoje os atletas, né, eu tive lá no Flamengo, a infraestrutura que o Flamengo tem lá é fantástica. É tipo de Barcelona, Real Madrid, Bayern, essas coisas todas. Então, cara, hoje a tecnologia está ajudando muito esse desenvolvimento. O cara só não desenvolve se não quiser. Então, pô, o cara já tem o talento, nasce com um dom. Se ele se aperfeiçoar e souber usar isso tudo, a tendência é ser o Cristiano Ronaldo, é ser o Messi, então é ser o Neymar, que também é um cara que tem usufruído dessas situações. Então, parabéns àqueles que sabem usar a tecnologia em benefício do progresso, né? E do melhor desenvolvimento para a área que ele utiliza, né? É lógico que isso deve ter em outros esportes, outras modalidades, mas a gente também não tem assim um conhecimento a fundo para poder também comentar mais aqui. Então foi um prazer grande falar desses assuntos todos. É sempre bom na minha área. Um grande abraço aí para todos vocês e se cuidem, né?
É, você também aí, cara.
Obrigado. Muito legal. Zico, obrigado demais. Galera, semana que vem tem mais Digital de Tudo.
O Flamengo no mundo, ele fica, ele é fibra, muda libra, já pesou, a vez vai demorar. Eu sou.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.